Boa noite, doutora Tamara Campelo, por ordem de chegada. Seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite, Milton. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, nossos ouvintes. A coisa está indo para o brejo, né?
Não sei.
Parece? Está parecendo. Eu falei no...
Eu estou vendo muitos fogos aí hoje, durante do meio-dia para cá, estão soltando foguete aqui, que é um espetáculo.
É, eu vi os foguetes que soltaram quando mataram o Terel, viu?
Sim, mas estão comemorando até agora. É. Muito foguete, hein?
Pois é. Mas tirando isso...
O que tem de novidade aí, daqui um pouquinho, para a senhora colocar os nossos ouvintes sobre o que foi decidido no Congresso Nacional?
Domésticas?
Né? De todos, né?
Tem as novidades.
É.
A legislação das domésticas.
Uhum. Doutora Cristina Giordani, boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Milton. Enorme prazer estar aqui com a doutora Tamara, com a Mônica Leal. É sempre um programa interessante e espero que a gente consiga fazer um debate... Pelo menos que seja um pouco acalentador, porque as notícias aqui...
Nunca... Não, a senhora está feliz, olha aqui, ó. Ganhou o Campeonato Gaúcho. Ontem o seu time foi bem lá contra o Galo em Minas Gerais. Está feliz lá no futebol?
Olha, eu ontem, o meu filho fez uma brincadeira e eu vou, então, no ar participar. Ele sugeriu, o Eduardo brincou que quem sabe a gente pede para o presidente do Inter administrar o Estado. Acho que o Eduardo tem um pouco de razão, hein?
Não.
Assim, ó, é triste o que tu está dizendo, é uma brincadeira, mas é lamentável que a gente possa só ter como boa notícia o time do coração, né? Eu acho que a gente precisava de muitas outras notícias boas, né? Não só essa, né? Então...
A Martina, por exemplo, todos os dias de manhã toma um suvalã, é uma notícia boa.
É, suco suvalã de manga, é a Martina, quando ela vai comer. E ela pede.
A neta da Mônica.
Lá em casa é uva.
Muito bom,
Mônica.
Né? Não,
seja bem-vinda, Mônica.
Boa noite, gurias, Cristina, Tamara, Milton. Mas é interessante, a gente, graças a Deus, tem as crianças, né, para poder, a gente ria um pouco, porque o quadro, o cenário... Realmente, tanto na economia como político, é muito triste. Mas em que pese tudo isso, eu tenho que...
Não teve panelaço ali na Câmara Municipal?
Mas não teve no meu bairro, eu fiz panelaço lá, eu fui pra janela.
Na Câmara Federal ontem,
Eu ouvi também.
No plenário da Câmara não teve panelaço?
Não, eu participei do panelaço no meu apartamento, lá na janela, quase destruí uma panela, foi a primeira vez, fiquei feliz da vida, e senti de alma lavada.
Botou pra fora.
Botei pra fora, mas gurias e Milton, quero dizer assim, que pese o cenário, né, ele é muito negativo, triste. Eu ainda sinto em mim, assim, essa sensação de que o momento, ele é único também, para depurar os maus políticos. Nós estamos vivendo, isso tem que ser aproveitado, não é possível que não se tire alguma coisa boa dessa desgraça toda, porque o que a gente está assistindo e o clamor da população, eu tenho muita esperança que daqui para frente se tenha juízo, responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Esse é um sentimento que eu tenho. É a hora, sim, da depuração dos maus políticos.
Não, e fica mais fácil para fazer isso na próxima eleição, porque eleição para vereador as pessoas conhecem mais de perto, inclusive se for aprovado, eu sou um defensor da proposta do Serra, né, cidades acima de 200 mil habitantes, voto distrital.
Distrital, eu sempre fui também, eu acredito que sim.
E aí aproxima mais, né?
Representante. Eu tenho muita esperança, talvez porque a minha natureza, ela é muito positiva, como eu digo, o quadro é pavoroso, é muito triste, e para quem trabalha, quem atua na política, então, que tu vê isso o dia inteiro... Realmente, a gente fica assustada, mas eu tenho muita esperança que venha aí um novo momento em que as pessoas tenham muita responsabilidade, se aprofundem na vida de cada um. Porque eu vou dar aqui um exemplo que sempre me preocupou, acho que eu já até falei isso no programa uma certa vez. Sempre que tem uma eleição, eu me lembro de uma cena... de uma determinada pessoa que eu encontrei e que me encontrou e perguntou assim... E aí, como é que foi a tua eleição? Eu disse, mas como? Tu não estava aqui, não votou em mim? Ela me disse, muito querida, não, eu aproveitei para viajar. Gente, nós temos que ter muito juízo.
Aproveitei o feriadão.
Entendeu? É assim, ó, isso tem que servir de uma sacolejada em todo mundo.
Mas, Mônica, eu posso fazer um outro... O que eu
deve.
É, assim, então, um contraponto nessa história, eu tenho a impressão que esse amadurecimento que tu estás falando, ele não é tão rápido. Ele não acontece em tão pouco tempo. Então, eu ainda não vislumbro. Eu espero que tu tenha razão, vamos dizer assim, exatamente pelas nossas crianças, eu quero acreditar que tu tenha razão. Mas eu ainda acho que demora um pouco mais para este pensamento trocar o imediatismo, trocar os meus desejos particularmente por coisas maiores do que isso. Eu acho que leva um tempo.
Mas vocês não acham que o simples fato de a gente sentir um esgotamento na população, em todas as classes, um sentimento de indignação pela corrupção, pela mentira, isso não é um primeiro passo? Não é um alento, uma esperança? Eu sinto, porque antigamente não se via esse sentimento de indignação. Eu sinto isso em todas as classes, todas as idades, não importa. As pessoas estão indignadas pela mentira, pela aquela coisa de prometer não cumprir, não vai aumentar a luz, não vai aumentar combustível. A pátria educadora, a saúde, a segurança, exatamente, a corrupção.
Então... Olha bem, a Tamara disse uma coisa extremamente interessante, acabou o dinheiro do FIES. Então, assim, acabou o dinheiro para outros, talvez, alguns outros tipos de programa de assistencialismo que nós aqui tanto falamos. E será que é por isso essa indignação ou será que ela é honesta e verdadeira, é ética? Que é o que me preocupa no momento, eu sinceramente...
Não, eu até acho que não, acho que a indignação não é por ter acabado, porque eu acho que continua se pagando os bolsas, outras coisas, o FIES foi só a gota d'água que terminou agora, e a indignação acho que já vinha de antes. O que me preocupa, é que eu comentei no outro programa, é a falta de perspectiva. Está todo mundo indignado, mas e vão fazer o quê?
Pois hoje,
é a falta da liderança, é uma falta de alguém lá, tudo bem, vamos acabar, vamos tirar todo mundo, bota pra fora o que não presta, tira esse, tira aquele, vamos limpar, e aí?
Itamar, uma coisa que eu percebo, não sei se é porque a minha área justamente é essa política, eu me dediquei muito nessa questão, meu pós foi em ciência política. Eu tenho reparado que, vou falar PT porque é o que eu tenho reparado, né? Existe um movimento muito grande também para crucificar só a Dilma, né? Como se tirando
Sim,
a Dilma,
o resto
acabou o problema,
deu.
Isso. Sabe? É o que me parece, não sei se vocês estão sentindo.
E posso ir mais longe um pouquinho. Como eu gosto de acompanhar, e acho que não é defeito nenhum dizer aqui, né? Outros meios de comunicação, que não só a Bandeirantes ou só o rádio, né? Eu assisto muito um programa do qual tu participaste durante muito tempo.
Muito bom programa. Peraí, que mudou de nome.
É, exatamente.
Jornal da Pampa, Valeu. Televisão.
É. Da Magda Beatriz. E mudou a sistemática do programa.
É uma pena, realmente, lastimável que mudou.
Eu também acho.
O perfil ficou muito ruim.
Ficou
muito sincero. Não, a Magda é a âncora.
Casualmente eu assisti hoje.
Ela é a âncora e antes eram. Ela é muito boa.
Mas é que as alterações a identidade.
Eles fizeram o programa, ele era assim, ó, todos os dias eles tinham
comentaristas,
eu, por exemplo, o dia era terça-feira, Jarbas Lima junto comigo, Rigoto também no outro dia, então vários comentaristas, cada um levava uma pauta e aquilo se debatia, um programa super interessante, tá? Aí, não sei por que cargas d'água, resolveram mudar o perfil do programa, agora são... jornalistas da casa, né? E aí ficou... Eu nem tenho mais
Sim,
assistido.
Está perdido. Está perdido.
Perdeu aquela...
Perdeu a identidade.
Não tem mais.
E perdeu a identidade.
Passaram
para
o programa do Paulo Sérgio Pinto. Eu não tenho condições de participar, porque o horário dele é no meio da tarde, praticamente. Tu não trabalha aí, né? Para te chegar num programa às 17h30, tu tem que sair do local que tu tá. Imagina, às 16h, ou seja, então... não trabalha. Não tem como, tá? E eu tenho necessidade dessa coisa, porque a gente que tem formação, eu, Milton, aqui de jornalista, a gente vai para um programa com pauta. Tu te organiza, tu estuda. Eu vejo, tu abre o teu editorial, tu leu, tu...
Se preparou para
ficou coisa. Observando aquilo que tá picando, né? Como a gente diz, na cidade, no estado... enfim, no Brasil, no mundo. Então, tu não chega lá assim, ó, eu não sei o que eu vou falar hoje. Não. Ah, tu traz o assunto. E no Paulo Sérgio é diferente, em que pese eu respeito muito ao perfil dele, mas eu tenho necessidade, pela minha formação jornalística, de botar a minha cara lá, eu vou saber o que eu vou falar, né? Uhum.
Mas então, onde eu queria chegar? Então, assistindo...
Um abraço ao Paulo Sérgio e à Magda.
E à Magda, os dois.
Olhando o programa hoje, aí também a mesma coisa, o que que eu senti? Fazia um tempo, porque aqui no rádio, Mônica, a gente também tinha uma espécie de patrulha, né? Assim, se falasse mal do PT, o Milton sabe, daqui a pouco a coisa começava...
Sim, os defensores.
É, mas diminuíram.
O problema de alguns petistas, inclusive, que estão me mandando muitas mensagens aí, com ameaças, enfim, é que são pessoas que não aceitam o contraponto. Se não concordar com eles, está liquidado.
É, mas tem os mais acirrados, esses aí, mas eu acho que também diminuiu um pouco.
O número de
defensores, mas é aí que eu vou chegar. Eu acho que deve ter os mais fanáticos, que continuam ali não querendo ver a coisa. Mas eu acho que diminuiu um pouco.
Pois é, mas onde é que eu...
Defender o indefensável, não tem?
Aonde eu queria linkar uma coisa na outra, porque daí o que que acontece? Eu fazia muito tempo que eu não percebia, assim, uma avalanche de críticas em falar contra alguma coisa. Aonde eu queria linkar quando tu falaste das manifestações, né? Eu tenho, não sei porquê, mas é como se fosse uma coisinha que fica me perseguindo essa ideia, que como não aconteceu isso que a gente comentou antes, de ter essas manifestações, as pessoas então deixarem muito claro essa indignação que tu referiste, Mônica. Aí a doutora Tamara ainda fez referência a essa coisa da falta de alguém que tomasse, então, absorvesse essas coisas e fosse uma liderança para essa população. Tu sabes que de uns dias para cá eu tenho percebido que parece que o negócio ressurgiu com um pouco mais de força. E hoje, então, eu achei aquilo... O pessoal, realmente, desculpe a palavra, mas caiu de pau em cima, exatamente, fazendo... Ah, que eles demonstram muito qual é a vertente política, que não sei o quê. Muitas reclamações que fazia horas que
para
eu não percebia.
Vários
componentes da bancada. Então, assim, ó, e não é o primeiro dia que eu tenho percebido isso. Então, assim, ó, o que que um dia que eu quero fazer com toda essa... Eu acho que ficou tão... Isso sim, Mônica, é uma coisa que eu acho que falta mesmo. Por que que ninguém surgiu? Porque assim, eu não posso fazer isso, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Com tantos políticos que nós temos, com tantas pessoas, assim como a gente diz que tem os maus, tem os bons.
Sim,
por que é que os bons não apareceram nesse momento? Se não só um pouquinho, tem um rebanho aí que não tem...
Não, mas...
Quem toque, vamos lá, né?
Deixa eu te dizer uma coisa, te dizer minha experiência política, né? Em todos os partidos tem políticos bons e políticos ruins. Não é só no PT, em todos.
Uhum. Não.
Isso a gente sabe, o cenário, basta ver que tem muitos denunciados, vocês são advogados, sabem melhor os termos do que eu. Tá? Acontece que a caminhada política, ela não é uma coisa fácil, Cristina. Ela é muito complicada e solitária. Para quem não é da turma do conchavo e da negociata. Eu te digo isso por experiência própria. Eu fui uma candidata a deputada estadual, o Milton sabe disso. Eu viajei este interior do Rio Grande do Sul com a vontade de trabalhar pelo Rio Grande, gurias. Eu cheguei lá nas cidades, muitos, vou dar um exemplo, na cidade que eu cheguei, um prefeito me abraçou, tirou foto comigo... secretária, me chamaram de secretária, porque eu fui secretária de Estado da Cultura. A gente adora o seu trabalho, admira a sua caminhada, gostamos do seu pai, mas não vai dar para votar na senhora. Porque o deputado fulano de tal mandou uma emenda parlamentar para cá e eu tenho que votar no outro deputado estadual aqui. Não tem como. Esse modelo político não tem como tu ir adiante. Eram feudos, currais eleitorais, tu não vence, tu não consegue. Tu não vai contra esse raio dessa emenda parlamentar.
Pois é, mas aí eu te digo
então,
de novo...
Então, qual é o teu tamanho?
Sim, mas assim, ó, tá bem, mesmo com tamanho, estávamos ali na primeira manifestação, eu fui, inclusive, falei para o Milton. Então, as pessoas estão ali. Então, é claro, inicialmente, talvez, isso não tem uma bandeira política, mas por que não uma pessoa dessas bem-intencionada não conseguir de nenhum modo...
Ela tem que ter apoio dentro do partido para ir adiante. A tua voz, eu descobri que o meu tamanho era ser vereadora. A minha voz não vai além disso, entendeu? É assim, ó... Como é que eu posso fazer minha campanha, Cristina? Como é que eu posso fazer ela dentro do meu tamanho, das minhas condições financeiras, não me comprometendo o meu voto com ninguém? Eu não quero... Eu escolho... Exatamente. Eu escolho quem vai me ajudar, porque eu não quero amanhã ou depois ter aquela pessoa que me ajudou...
Tá comprometida
com o voto. Então, o meu tamanho é esse. Eu tenho tamanho para... Até então, né? Pode ser que um dia eu consiga chegar na Assembleia para ser uma vereadora. E a minha voz como vereadora, o meu trabalho como vereadora, ele é limitado. Eu tenho minhas competências legais, entendeu? Agora, claro, se eu fosse uma deputada estadual, uma deputada federal, tu pode ter certeza que as minhas condições seriam outras. A primeira coisa que eu entraria era na segurança, que é uma vergonha.
Pois é, mas então é essa a minha pergunta. Isso não teve nenhum, então, deputado federal, estadual, para aparecer lá e dizer, não, só um pouquinho, vamos... Porque tem que ter uma cabeça o negócio.
Aparecia onde? Na passeata?
Não, que assimile essa vontade popular e que devolva essas coisas.
Nós estamos carentes de
liderança.
Eles estão comprometidos também com toda essa lambança. Olha o que a Câmara dos Deputados...
Todo mundo com o rabo preso.
Os deputados estão com medo, os senadores também. Estão no meio dessa lambança toda. Não é só o executivo.
E eu acho que também não querem aparecer muito. Quanto mais aparece, mais vão revirar e mais coisa vão achar, mais vai feder. Aí fica quieto. É melhor ficar aqui quietinho no cantinho. Ninguém tá me vendo.
Pois é, mas então assim, ó, isso é a pergunta, porque assim, isso eu acho muito triste.
Só tem uma solução, o povo, a solução... Como é que é o ditado aquele do Colares, que eu gosto muito?
Teu voto é tua arma, põe teu voto na mão.
Exatamente,
teu voto é tua arma,
né?
Põe teu
só
voto na mão.
Só tem uma maneira.
Arma, põe teu voto
a
na mão.
A população tem
é um mantra.
Este poder. Só existe isso. Eu rezo muito que a situação política no país modifique essa reforma e que pare com essas campanhas milionárias, que tu não tem como concorrer, tu imagina... Tem candidatos que gastam quanto, Milton? 1 milhão numa campanha?
Nossa, muito mais.
Mas aí,
eu
acho que eu vim para perguntar. Sim, tá, mas e aí? E essa população tem esse... Será que a pessoa, então, consegue olhar e dizer, uma campanha muito milionária, a pessoa deve estar muito comprometida?
Nem está sabendo.
O problema é o seguinte, que nós temos também, dentro de todo esse processo, a impunidade. Nós temos um vereador aqui em Porto Alegre, que foi cassado por abuso de poder econômico, por unanimidade do Tribunal Regional Eleitoral, e ele está no exercício do mandato com uma liminar há mais de 2 anos. E vai terminar o mandato e o cara continua aqui. Quer dizer, é uma justiça eleitoral que diz assim, olha aqui, ó, impunidade mesmo. São Paulo tem cerca de 40% dos prefeitos no interior de São Paulo, 30 ou 40%, que foram cassados. E que estão com liminar, que estão fora da prefeitura e o mandato dos caras está terminando. Essa é a realidade que nós temos da impunidade. Eu estou falando na política, mas se nós formos para... Se a gente for para o dia a dia da justiça, olha aí, é só você escutar todos os dias o rádio e ligar a televisão e pegar o jornal. O cara está preso ali 15 vezes, 10 vezes.
Estão todos em regime domiciliar. Estão todos saindo agora, Dia das Mães.
Mas a verdade é essa, a impunidade, a sensação da impunidade. Onde é que estão os mensaleiros que assaltaram o país?
Todos em regime domiciliar.
Estão todos em casa, inclusive com o indulto do José Dormino. Estão todos em casa, né? Agora, inclusive, recebeu autorização o guerreiro do povo brasileiro para visitar a mãezinha dele, no Dia das Mães. O direito que ele tem, o guerreiro do povo brasileiro. Entende? José Dirceu. Quer dizer, é progressão de pena, é visita íntima, é impunidade na legislação eleitoral. Aí os caras têm mil artifícios, busca recurso aqui, busca lá, traz para cá, puxa para lá. E a realidade que nós temos é essa. Né? É a realidade que nós temos, é lamentavelmente.
A impunidade.
Olha quem é o presidente da Câmara dos Deputados. Olha quem é o presidente do Senado da República. Quem é o presidente do Senado da República? Né? O Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha, presidente da República. Quando que a dona Dilma imaginou, quem conhece a dona Dilma, e eu a conheço há muitos anos, quando eu cheguei aqui em 1990, em Porto Alegre, quando que alguém imaginou que a dona Dilma seria presidente da República? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse que colocaria até um poste na presidência da República e poderia ser o Milton, a Cristina, a Mônica, a Tamara, o seu João, a dona Maria, que está aí do outro lado do rádio.
Eu preferi o poste.
Naquele momento ele colocaria mesmo qualquer um, entende? A estrutura toda do país estava nas mãos de quem naquele momento? O Lula, nós estávamos vivendo naquele momento o parlamentarismo. Como é que foi o governo Lula, se nós analisarmos bem o governo Lula? O Lula fazia política externa.
Sim.
Lula viajava pelo mundo todo. Quem tocava o governo era o Zé Dirceu. O Lula era o cara que fazia toda a política externa.
Marketing,
quem tocava
ali
a parte administrativa do governo, enfim, quem governava era o Zé Dirceu. A realidade era essa.
Então, né? Verdade.
O Lula vinha, isso, fazia aqueles discursos internos, né, para o povo, para a massa, enfim, e tal. Fazia o discurso, pegava o avião, pum, ia para fora. Voltava, fazia o discurso. O Lula não governava, não era o Lula que governava. Era o Zé Dirceu, todo mundo sabe disso.
Pelo menos estava aparecendo, dando a cara agora. Nós também.
Tem uma coisa parecida hoje, né?
Hein?
Mas hoje é parecido,
hoje,
né?
Hoje
chegou. Só que a nossa está encastelada, escondida.
É tão verdade isso.
Chegou um ponto que a intervenção na área econômica está posta aí pelo Levi, pelo sistema financeiro, sistema bancário nacional.
Foi funcionário de um grande banco.
Do Bradesco, né?
Nós estamos vivendo um momento.
200% de juros. Aqui,
exatamente. Eu até ia falar muito sobre
cheque
isso.
Cheque especial, crédito, cartão de crédito, 345%. Cartão de crédito, 345%.
Aliás, isso, vem governo, vai governo, muda a sigla e muda o partido e os bancos continuam sempre ganhando.
E o lucro do,
né,
Banco Itaú, o banco cresceu para 5,7 bilhões
isso
no
aí
primeiro trimestre de 2015, né? Quer dizer, um lucro nunca visto até hoje, primeiro trimestre de um ano. Quer dizer,
os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro.
Nunca ganharam tanto dinheiro, uma jotagem institucionalizada, não entendo isso.
E a presidente veio e convocou uma rede de rádio e televisão, disse que, não, chega, agora os juros vão para baixo, vamos derrubar esses juros, foi lá para 7,5%, 7%.
Aumentaram o poder de endividamento ainda, aumentaram agora o limite dos aposentados, já podem comprometer mais.
Aumentaram
já
em 10%,
já pode comprometer mais a renda.
Para liquidar mesmo, né?
Não, é para ninguém se salvar.
É um momento, né, a gente analisando de desequilíbrio entre os consumidores e os bancos. Olha, o primeiro recebe por suas aplicações taxas irrisórias de remuneração. E o segundo cobra taxas estratosféricas. Os bancos estão cada vez fazendo o que querem. E ninguém faz nada. É uma vergonha isso. E está repercutindo de tal maneira.
Por que
maneira
será, né, Mônica?
Ah, pois é.
Por que
não
será?
Não podemos esquecer que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, era o executivo de um grande banco. Qual era o banco que ele...
Sim, e quem foi o presidente do Banco Central quando Luiz Inácio foi eleito? Foi chamado o deputado federal mais votado do PSDB de Goiás, que foi presidente do Boston, Henrique Meirelles.
No
governo Fernando Henrique, quem é que foi colocado também no Banco Central? Por decisão do Sistema Financeiro Internacional, pelo senhor Soros, Arminio Fraga. Então é o seguinte, o Brasil é um quintal, na realidade que nós temos, do sistema financeiro.
Olha, sem sombra de dúvida nenhuma.
Agora não precisava estar
na loucura.
É uma idiotagem,
né? Institucionalizada, é uma vergonha. Eu penso que o Poder Judiciário tem que fazer alguma coisa. Não é possível. Nós vamos assistir a isso, meros espectadores, famílias endividadas.
Na época do Lula foi liberado.
O Poder Judiciário agora determinou que nós temos que pagar 4.300 de auxílio moradia. O Poder Judiciário tem feito.
Tu vistes, Milton, ontem eu ouvi que no Rio de Janeiro eles tentaram, mas não tinha passado ontem, um projeto de um auxílio Eu até anotei aqui, um auxílio educação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de R$ 953 por filho, extensivo aos juízes, desembargadores e funcionários do Tribunal de Justiça. Aí eu me lembrei dos 4 mil, era 953 por filho menor de 20.
Daí a gente tem uma ideia nessa situação.
Agora tu imagina, extensiva a 500 juízes, 108 desembargadores e funcionários do TJ do Rio de Janeiro.
Essa situação econômica, esses juros, essa agiotagem, é claro que o trabalhador ele não tinha nada que comemorar no Dia do Trabalho. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Olha
pois
aqui.
É, você...
Mas não é só o trabalhador, o trabalhador é o reflexo.
Olha essa capa,
né?
Aqui, por favor.
Sim,
vamos ler.
Desemprego,
pra...
né?
Desemprego ameaça a nossa melhor geração de jovens. Agora vamos para onde?
8% aumentou.
É, a crise... Uhum. E a sua cabeça? Aumenta o número de pessoas com depressão e ansiedade por causa das dificuldades financeiras, da pressão do dia a dia, das incertezas em relação...
Nunca antes na história desse país se teve tantos problemas assim.
Jornal do Comércio, editorial, agora só apertando o cinto. É época de crise.
Mas só um pouquinho, alguém... Pois é, mas Mônica, vamos dizer assim, essas revistas quase todas são de circulação nacional. Se a gente passar por Porto Alegre, em algumas regiões de comércio, como a Cristóvão Colombo, a Benjamin Constant,
o número de lojas é verdade, tem toda a razão, muito bem colocado.
McDonald's está fechando também, então...
Esse eu quero mais que feche mesmo. 50,
mas quando a coisa fecha, o MEC...
E olha aqui, ó, segundo o IBGE, aumentou a taxa geral de desemprego a 6,2%.
Hoje
o maior
eu vi
percentual,
7,8%.
Ó, já aumentou desde maio de 2011.
10,50, 15 graus a temperatura, tá valendo a companhia, juntos vamos até uma hora. Em nome de Gran Legado, vinhos e espumantes comemore a vida, os melhores momentos da vida. O espumante brasileiro mais premiado no exterior e pela segunda vez escolhido o melhor espumante no Brasil. A Fisvex, Sindifisco, Reforma Tributária, Pacto Federativo, RTI, conheço o Rio Grande viajando de ônibus e internet a bordo. Qualidade no atendimento, desenvolvimento, viaja de ônibus por todo o Rio Grande com os ônibus da RTI. Não esqueça de colocar o cinto de segurança quando você viajar. Com os ônibus da RTI. Olha, sucos com o sabor natural da fruta, Suvalão, suco da Martina Leal. Suco da Martina, da neta da Mônica Leal. Suvalan, com o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma delícia, o suco Suvalan. Procure Suvalan, você encontra na rede Zafari e o Gran Legado também. A doutora Cristina, doce ou salgado? A doutora Tamara, grelhado ou assado? A Mônica Leal, de carro ou a pé? Todos os dias você faz escolhas. É um privilégio ser uma delas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Está valendo a companhia, juntos nós vamos até a uma hora na primeira parte do nosso programa, recebendo as nossas convidadas. Doutora Tamara Campelo, doutora Cristina Giordani e... A jornalista, vereadora em Porto Alegre, vereadora atuante. Eu torço muito pela Mônica, porque ela é uma pessoa séria, decente, correta, né? É uma pessoa que está sempre participando, atuando. Não é esse faz de conta aí que nós temos. Olha, preste atenção, você eleitor, nessa eleição de 2016, hein? Com os vereadores, principalmente os vereadores de Porto Alegre. Tem gente que está na hora de mandar para casa. É, prefeitos, candidatos que vêm aí, preste atenção, você decide, é você que vai decidir. Chega, né, de pagar, ficar sustentando aí gigolô de dinheiro público. É, não dá mais, não tem como. 10h52, está valendo a companhia, volto em seguida com as meninas do Band Repórter.